Ou seja, nós não podemos autorizar viagens. E por isso, os companheiros falaram, não pode estar presente seus técnicos em congressos internacionais e uma série de atividades que tem aí. Nós, quando chamaram, a gente não... Eu estava aqui hoje, senador, eu estava aqui hoje por um conjunto de outras atividades, incluindo o conselho. Eu não poderia vir, não há recurso nem para o presidente para vir, se for convocado sem alguém pagar a vinda de lá para cá. Para o ano inteiro e para todo o país, são R$ 600 mil entre diárias e passagens. É, a situação de estagnação da Fundacentro não é nova. Eu queria só chamar a atenção disso. Ela deu uma agudizada. Ela é de 10 anos. Há 10 anos que cai o número de servidores por aposentadoria e não tem reposição por concurso. Há 10 anos que os recursos disponíveis, quer dizer, aqueles que não é para pagamento de pessoal, estão lá, são da ordem de 22 a 23 milhões de reais anuais, para tudo que não seja pessoal. É absolutamente impossível a manutenção desse estado de coisas. Nós viemos dizendo isso, e eu também diria que metade do ano passado para cá tem usado isso como denúncia, isso ajudou a me isolarem mais, mas não dá para a gente passar por uma instituição e dizer que está tudo bem, que está bem porque eu ganho meu salário, que eu ganho bem, seja o que for, eu tenho umas vantagens pessoais. Não seria o caráter do que a gente podia fazer. Então, eu queria chamar a atenção disso, que eu acho que é uma coisa fundamental, colocando aí esses problemas de esperança. Quando falaram também em recursos para esse ano, é que eu, talvez, nesse ímpeto de tentar resolver as questões, foi todo cortado o orçamento, mas no último momento eu consegui, eu digo eu assim, no sentido nós, né? Mas pessoalmente eu fui lá na Comissão do Trabalho e a gente, uma emenda de coletiva que melhorava em 11 milhões, que para nós é um excelente. 11 milhões, quando se fala em bilhões por aí, normalmente, de governo a nível federal, né? 11 milhões o orçamento da Fundacentro. Lamentável, foi aprovada, tanto pela Comissão do Trabalho, como também pela Comissão Setorial, depois no orçamento, e foi aprovada no orçamento. No entanto, todas as emendas parlamentares são agora contingenciadas. E quando sair, se sair, nós não teremos condições de gastar. E sempre passa que o dirigente é um mau gestor, porque estava lá o recurso e não gastou. Mas quando é liberado, é lá no final do ano. Não interessa mais. Não tem mais condição de praticar o orçamento, fazer, né, botar unidades, etc. Então, eu queria chamar a atenção dessas dificuldades que a gente está tendo. E eu acho que realmente pediria muito atenção para algumas coisas que a gente... Eu gostaria de falar das boas coisas que a gente continua fazendo. Né? Mas, principalmente, dizer isso. Que nós queremos estar associados, senador, no que tiver nessas questões. A Fundacentro quer estar associada para poder apoiar os trabalhadores em tudo que a gente ouviu aqui, tanto pela questão técnica, como pela presença, às vezes, que é política que ajuda. Queremos estar presente nesse cenário novo, que eu acho que foi colocado, que eu resumiria, de desejo que seja um pleno emprego saudável, com tolerância zero para acidente do trabalho, como alguém colocou aí, que serão os objetivos que a gente tem que perseguir. Nessas condições, eu gostaria de só deixar essa palavra aqui, porque também o tempo passa, né? E num assunto específico, dizer o seguinte... Esse livro, você esqueceu de dizer, que foi feito pela Fundacentro junto com o IPEA, só que o dinheiro do IPEA deu para publicar, a gente só trabalhou para escrever. Aí foi citado o IPEA, que está na capa. A gente tem lá atrás, tem nosso símbolozinho ali também. Evidente, estão procurando associações importantes para ampliar isso, fizemos um convênio com a Fiocruz para usar o Canal Saúde e trazer as centrais sindicais, trazer os trabalhadores para uma outra perspectiva. O Canal Saúde hoje é muito potente das possibilidades tecnológicas que tem, né, lá da Fiocruz. Agora, não temos gente para organizar. É uma coisa terrível, o negócio do esvaziamento de gente. E um último ponto, se tiver uma manifestação do senador, senador Suplicy também, senador do Paraná,
Cacildo Maldânia. Senador Cacildo Maldânia, Santa Catarina.
Santa Catarina, desculpe. Agora está no planejamento, vão autorizar um primeiro contrato para 46 pessoas da Fundacentro. Então, depende do ministro agora fazer a assinatura dele e tal. Acontece que esse concurso perde a validade no final do ano. No final do ano, não, no final de junho. E sempre se concede, numa situação como da Fundacentro, conceder mais 50% dos concursados a entrar era fundamental. Mais 20 pessoas. Mais 20 pessoas, para nós, faz uma diferença fundamental. E o planejamento resolveu não autorizar até agora. E vai a perder a validade, não é para atrasar. E, no entanto, nós temos recurso, porque nós tínhamos assegurado, tem recurso para o pessoal dentro da Fundacentro, isso a gente conseguiu colocar, para uma expansão nesse ano de 100 pessoas. Então, não dá para dizer porque não tem esse recurso. Tem esse recurso programado para a Fundacentro. Precisa de autorização do Ministério do Planejamento. Uma ajudazinha. Desculpa pedir uma coisa tão específica, mas nós estamos pedindo tudo para poder ajudar vocês. Quero que entendam isso.
Tudo bem.
Muito obrigado pela oportunidade.
Esse foi o presidente da Fundacentro, Eduardo da Azevedo Costa, fazendo uma série de considerações, inclusive pedindo auxílio a essa casa da Fundacentro. E nós entendemos, respeitamos e faremos tudo que for possível. Depois, no encaminhamento final, a gente fala, inclusive nessa linha, mas de pronto, ao senador Suplicy, eu passo a palavra.
Presidente Paulo Paim, quero cumprimentar a Vossa Excelência e a todos que aqui, representando as centrais sindicais e de todas as centrais sindicais e o Ministério da Previdência, do Trabalho, pela excepcional qualidade dos
e saúde também
que aqui e da saúde também, que prestaram hoje pela manhã, inclusive com a apresentação de vídeos, e que foram de grande utilidade. Felizmente, até porque não houve a reunião da Comissão de Relações Exteriores, foi transmitida ao vivo sem parar desde o início. Eu estava com outras atividades. Eu quero aqui manifestar o apoio a todas as iniciativas para prevenir, melhorar as condições de saúde e minimizar os acidentes de trabalho. Gostaria de propor um requerimento diante do que foi apresentado pelo senhor Célio Alves Elias, do Sindicato de Alimentação de Criciúma e Região. Um breve requerimento, senhor presidente. Requeremos que a CDH, Comissão de Direitos Humanos, encaminhe ofício à empresa Seara Marfrig, de Forquilhinha, Santa Catarina, no sentido que possam ser providenciados devidos direitos e assistência adequadas à trabalhadora Zeli Sebastiana Pereira Machado, que teve a sua mão decepada, uma vez que ele mencionou que essa trabalhadora está sem a devida assistência. Submeto a Vossa Excelência, que eu escrevi aqui rapidamente, e cumprimentando a todos pelos depoimentos aqui colhidos. Eu tenho que estar em instantes no plenário, senhor presidente, então, que a sessão vai começar.
Muito bem.
Eu vou pedir licença. Então, meus cumprimentos.
Vossa Excelência está liberado. O requerimento de ofício a essa presidência vai fazer o encaminhamento sobre o fato que foi aqui relatado junto à empresa. O senador Calcildo Maldani com a palavra.
Da mesma forma, senhor presidente, eu estive no início dos debates de manhã, mas em função de diversas comissões da Casa, inclusive tem uma MP trancando a pauta do Senado, e eu sou, essa mesma provisória veio, eu sou relator que trata sobre a defesa civil no Brasil. E ela tem prazos, inclusive fomos até o Palácio Planalto hoje para encontrar um novo marco regulatório de defesa civil no país. Encontrar os caminhos, isso é preciso, nós temos que ser mais previdência da defesa civil. E eu fui receber essa incumbência de relatar essa proposta. Mas eu queria aqui, novamente, dizer aquilo que eu disse de manhã. Cumprimentar os debatedores de todas as áreas, desde a classe patronal, dos trabalhadores, para procurar encontrar os caminhos. Como disse o nosso presidente Paulo Paim, isso aqui não é um tribunal, é uma audiência pública para democraticamente a gente ouvir, sentir ambos os lados, para depois dar os encaminhamentos. É um debate democrático, eu acho que isso é um momento importante, realizar as dores de um lado, de outro, como é que a gente vai conseguir harmonizar isso, né? Isso é sumamente importante. quero aqui, inclusive, dizer aqui, reforçar o que o catarinense Célio, que representa o sindicato de Criciúma, disse há pouco na sua exposição, de que, inclusive, veio aqui representando a parte dos frigoríficos da agroindústria, veio o Clever, doutor Clever Ávila, representando a Mafrid, teve a coragem de vir, sendo elogiado até pelo próprio Clécio, de ter vindo aqui para representar o setor no Brasil, que são poucos que vêm, não é fácil, mas vêm representando. Naturalmente, existe a representação dos empregadores, do setor produtivo, que tem, e dos trabalhadores. E tem seus órgãos para poder debater democraticamente e buscar o que é melhor para manter empregos, para gerar produção, renda, com isso, fortalecer o trabalho, os empregos, e dentro das proteções de saúde, trabalho, condições de vida. Esse debate, ele é sumamente importante. E eu acho que nós temos que ajudar a intermediar isso e buscar. E essa é a linha da comissão, e essa é a linha das audiências públicas. Então, eu quero cumprimentar aqui desde o Kleber, que veio fazer a exposição, doutor Kleber. Tá? Representando o setor, que às vezes é duro, um debate, né? E vocês também do outro lado. E nós estamos aqui para sentir. Essa é a linha, aliás, do nosso presidente Paulo Paim. Democraticamente ouvirmos, sentirmos e aquilatarmos, para levarmos avante. E eu consulto o presidente se tem mais algum debatedor, ou está por fim nos finalmente. Se estiver nos finalmente, eu gostaria de, só para com a permissão. Com a permissão de... Hoje é um dia muito especial para nós.
Eu não sei o que o senhor vai falar, mas como o conheço, a permissão está dada.
Não.
Plena confiança no meu senador.
O senador Paulo Paim, ele é um homem que vive e é conhecido não só do Rio Grande do Sul, não só em Santa Catarina, ele vive até lá na Madre Paulina, que é a santa nossa, e ele vai lá, os encontros aposentados do Brasil, vão, se reúnem, e a gente vai lá acompanhar, é mais aplaudido ele do que a santa. Não, mas é.
Só foi aplaudido porque eu estava do lado do governador.
Eu senti isso, já eu presenciei. Né? E hoje é um dia especial para nós aqui na comissão do CDH, porque o nosso iminente senador Paulo Paim, que tanto luta, que se esforça e ouve daqui, tem o equilíbrio de fazer para sentir e ver qual é o melhor para harmonizar, hoje ele festeja mais um aniversário. E eu gostaria, então, com isso, dizer uma salva de palmas, dizer assim, viva o São Paulo Paim, uma salva de palmas!